Boa tarde. Bom, quero agradecer muito. Ih, grande. Meu Deus, só vendo amigos.
Prazer
imenso. É um prazer enorme estar aqui e poder conversar com vocês, né? E principalmente poder conversar sobre um tema que vem me ocupando, é o tema da minha Bolsa de Produtividade, do CNPq, né? E que eu venho há um tempo trabalhando esse tema sob alguns prismas. E eu fiz uma escolha aqui de apresentação para vocês. Não sei se foi a mais feliz, né? No sentido de que possa ter alguma contribuição, de alguma forma, para vocês, para o que vocês estudam e o que vocês têm interesse. Gostaria também de dizer que, em história, no que a gente trabalha, existem várias abordagens, várias escolas, várias formas possíveis de abordar o tema. Eu estou fazendo aqui uma pegada muito ligada a já uma tradição de longo tempo, em que boa parte culpado é o Dark Costa, que está aqui, né, de convivência com as instituições, as academias militares, isso é culpa sua, sim, né, e que acabou dando um formato, né, a esse tipo de apanhado, que é muito difícil no Brasil, que é aquilo que a gente chama de história militar. No sentido muito específico de história militar, que existe hoje dentro da classificação da CAPES e do CNPq, dentro de história política, numa sub-aba, né, de assuntos militares. Né? Normalmente, as pessoas encontram isso e pensam isso enquanto relações internacionais. Mas ela tem especificidade, né? Pelo menos naquilo que hoje a gente chama de military history, né? Ela é um ramo da história onde se estuda pelo menos a possibilidade do embate. Tem que ter pelo menos a possibilidade do embate. Nesse sentido, se diferencia muito, por exemplo, da sociologia de organizações complexas, que fala, por exemplo, o estudo dos militares, quem são os militares, se eles são de classe média, se eles são católicos, se eles são protestantes, se eles vêm mais de uma região ou de outra do país. Isso é uma sociologia de organização complexa que pode ser, por exemplo, aplicada à ordem dos beneditinos ou pode ser aplicada aos gerentes da Coca-Cola, né? No fundo, a metodologia é a mesma, né? Aqui não, aqui a gente está preocupado com a formulação de macro-políticas, né? Pensando o espaço, tendo o espaço como núcleo, como centro, e que criam, né, uma série de possibilidades de conflito e de confronto. Não consideramos, né, que seja história militar se não tiver a possibilidade do embate. Né? O confronto, ele é parte inerente e ele é um elemento, o confronto em relação, né, ao espaço, é um elemento central daquilo que nós chamamos de história militar. Evidentemente, ela vai capturar conceitos e elementos em campos os mais variados possíveis. Na ciência política, em primeiro lugar, né, muito claramente, né, mas também na sociologia, na antropologia e, claro, na economia. Né. Quando a gente está falando de espaço, esse espaço ele é largamente definido, né, pelo uso, né, ou pelo aquilo que está nele ou que nele pode se instalar, etc. Então, essa noção de espaço, ela tem uma literatura muito voltada para aquilo que é a viabilização econômica, né, de projetos que estão ali. Então, mais ou menos, e não vou ficar discutindo mais questões teóricas, e metodológicas, ao longo do trabalho, talvez vocês possam ver esse sentido. Também tem aqui uma... Bom, eu sou historiador, então tem necessariamente aquilo de ir às origens, Né? Tem dois tipos de historiadores, na verdade. Tem um historiador que acha que o corte, que a cesura é fundamental e você pode começar a estudar. Na minha periodização começa ontem, eu vou estudar aqui, para aqui em diante e eu vou, então, arredondar o meu objeto. E tem os historiadores que acham que necessariamente você tem que fazer um retorno, né, para poder construir o objeto em torno desse retorno. Né? Aqui, nesse caso, pensando a questão da China hoje, né, nós temos que necessariamente fazer um retorno. Né? Por quê? Porque o ator principal, quer dizer, aquilo que a gente poderia chamar a elite dirigente chinesa, que está organizada em torno, dentro, né, do Partido Comunista Chinês, e aí mesmo dentro de alguns elementos do Partido Comunista Chinês, ela considera o retorno histórico como um elemento fundamental e fundante da formulação das suas políticas. Né? Então, a todo momento, a China, né, e aí eu falo China, estou falando essa elite dirigente, que é muito consciente da história e ela se apropria da história, né, e de uma forma muito especial, porque ela embarca na vaga, né, anti-eurocêntrica, anti-etnocêntrica, né, anti-Atlântico Norte como vetor civilizacional, para dizer, está vendo, nós estamos aqui há muito mais tempo, e o que aconteceu tem um passado histórico, e esse passado histórico não passou. Né? Quer dizer, lembrando a frase do professor Ernest Noether, né, meu professor, né, ele sempre dizia que tem passados que passam rápido e tem passados que custam a passar e tem passados que não passam. Né? Quer dizer, esse passado chinês não passou. Né? E é só a gente ter uma ideia, quer dizer, que o elemento mais perturbador, né, dentro da política hoje chinesa é a existência e o status político internacional de Taiwan. Né? Esse status de Taiwan implica em reconhecer, né, que a China foi vítima de uma agressão do imperialismo japonês, né, no início do século XX, que se apossa, final do século XIX, início do século XX, que se apossa de Formosa. Logo depois vai se apossar de outros e outros territórios. Mas Formosa, pela proximidade, são a gente vai ver isso aqui, são 170 quilômetros da última ilha do arquipélago japonês, quer dizer, em termos geográficos, é literalmente um salto, né, 170 quilômetros. Formosa é apropriada, né, ali pelos japoneses e permanece em poder do Japão até 1945, quando os Estados Unidos ocupam Formosa, né, e devolvem a República da China. O problema é qual China fazer essa devolução, já que havia uma guerra civil entre, né, o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang. Então, nesse sentido, né, Formosa deveria ser entregue, ser retrocedida à China, mas começa a ter uma dificuldade enorme, até que, em 1949, né, a Revolução, as tropas comunistas conquistam o conjunto da China, entram em Beijing, proclamam a República Popular da China e os nacionalistas do Kuomintang fogem para Formosa, para Taiwan, a ilha de Formosa dos portugueses, né, para Taiwan. E aí, em Taiwan, eles fundam a República da China, né, em contrapartida, a República Popular da China. Então, esse é um peso histórico, porque ainda não se realizou aquilo que é o elemento central para os chineses, e aqui a gente tem um primeiro problema. Ontem, domingo, né, saiu um artigo publicado por um dos vice-diretores do Fundo Monetário Internacional. Ele saiu simultaneamente nos Estados Unidos, na Alemanha e na Inglaterra, né, em que esse senhor Jeff Rudolph, ele aconselhava fortemente As economias emergentes, como Brasil, México, Nigéria, África do Sul, etc., a iniciarem com rapidez o decoupling, né, a desassociação em relação à China, e um processo de verificação, que ele chamou de de-risking, né, das relações com a China. Né. Na verdade, grande economista, professor da Universidade de Harvard, foi membro do Banco Mundial, foi membro do FMI, ele estava adiantando, em tom quase ameaçador a esses países emergentes, essas economias emergentes, de que uma relação tão estreita, né, com a China estava embutido aí um risco, e esse risco tinha que ser avaliado, e que, avaliado esse risco, a grande resposta seria a dissociação. Né? Por que o risco? Aí a gente volta ao mesmo ponto. Por uma razão simples, a China não considera que a história passou. E ela tem propostas nesse sentido em relação à história dela. Né? A gente tem algumas coisas que são lugares comuns, mas é bom, talvez, a gente ver. A China era, até o século XVIII, até a Revolução Industrial Ocidental, ela era a maior potência industrial do mundo, né? Manufatureira do mundo. Né? Tinha um vasto território, um vasto império e um sistema de estados vassalos em torno da China, desde o Vietnã, né, até a Coreia, né, passando por Burma, ou Myanmar, Tailândia, onde havia um êxodo chinês fundamental, né, extremamente numeroso nessas áreas, e que formava uma grande rede de importação e exportação, tendo como centro a China. Mesmo o Ocidente fazia isso, a principal vinculação era o galeão de Manilha, que saía duas vezes ao ano do México, para fazer as compras com a comunidade chinesa nas Filipinas e levava a prata que estava sendo explorada aqui na América, nas Américas, para lá. Pelo final do século XVIII, a China era o maior depositário de prata do mundo, né, e o maior entesouramento do mundo de moedas preciosas, né, em metal precioso. Né. Isso fazia com que a China surgisse, a partir do século XVIII, da Revolução Industrial no Ocidente, com um grande problema, no sentido de que era um país muito grande, com um acúmulo de metais preciosos que eram desejados, mas, ao mesmo tempo, se declarando ela própria um centro manufatureiro importante, né, autônomo e desinteressado, né, em compras com o Ocidente, mais interessado em vender, né, mas não em comprar, o que fazia com que essa moeda continuasse entesourada aí, né, ou continuasse financiando o próprio esforço chinês, e que, nesse sentido, né, tenha se tornado claro, no final do século XVIII, já começo do XIX, que só uma ação militar poderia mudar os termos de comércio com a China naquele momento. E inventar uma mercadoria que, enfim, os chineses tivessem interesse em comprar. Né? Tem aí uma discussão a respeito da China, do que forma a China, né, como que ela se organiza, das etnias, mas eu vou poupar, né, vocês dessa questão. Só chamaria a atenção de vocês para a província do Xinjiang, né, no norte, o Tibete, Qinghai, que formam três grandes blocos maciços aí, né, e para as províncias de Helgoland e Jinling, que formam a Manchúria, né, porque isso vai voltar nessa discussão aí para a gente. Né. Vou passar mais um. Né. Essa descoberta de que, sem termos militares, a China não abriria mão, né, do seu estoque monetário, que isso não seria possível, né, inicia-se no século XIX já uma série de ataques das potências ocidentais, Mais tarde, o Japão vai se unir a esses ataques, mas, por enquanto, ataques de potências ocidentais contra a China. Sendo que a primeira delas é, vão ter mais duas, mas a primeira é a primeira guerra do ópio, né? Quando os ingleses descobrem, afinal, uma mercadoria que poderia ser vendida na China, que teria venda na China e que deveria ser paga em prata aos ingleses. Né? Então, eles mesmos, que já tinham a grande colônia, né, do Raj, né, a Índia britânica, que incluía, nesse momento, um dos estados satélites da China histórica, que era Myanmar, né, ela produzia já ópio, né, e esse ópio, então, é levado para a China e vendido, né, com a primeira saída longa, né, de moeda preciosa da China. Evidentemente que o ópio era ilegal, evidentemente se sabia, né, de tudo que representava o ópio, e o governo imperial chinês, logo que viu, né, o lastro, né, do tráfico de drogas oficial feito pelos ingleses, né, eles proibiram o ópio. E qualquer navio que chegasse com carga de ópio era apreendida, seu comando era levado ao julgamento e a carga era destruída, né? E foi isso que deu origem à Guerra do Ópio, porque a China destrói o carregamento de uma nau inglesa de ópio, e a Inglaterra tem isso como motivo, então, para declarar guerra aos chineses. Essas primeiras concessões vão acabar levando a concessões que também a França exige. A França coloca uma frota lá e arranca mais concessões, os russos arrancam mais concessões ao norte, né? Até mesmo a Alemanha, depois de 1871, da unificação, ela arranca pedaços da China. É a chamada, né, quebra da China, ou a destruição da unidade nacional chinesa, que não é apenas enclaves no litoral, como ficaram sendo Macau, Hong Kong, né, e outros enclaves, mas eram, por exemplo, a Inglaterra e a França adquirir o direito de implantar ferrovias dentro da China e cobrar todos os resultados desses investimentos, aplicando a lei francesa ou a lei britânica em caráter de extraterritorialidade dentro do Império Chinês. Né? Quando essas coisas são negadas, né, eles acabam, né, mais uma vez atacando a China e arrancando do Império Chinês as alfândegas, né, passando a gerir a alfândega do Império Chinês. Né? Uma das coisas que a China lembra perfeitamente e que é ensinado hoje nas escolas chinesas e que toda vez que há algum problema diplomático eles colocam, né, sempre à frente, dizendo nunca uma frota chinesa navegou para o Atlântico e atacou a Inglaterra ou a França. Nunca, né, nenhum país pode dizer que foi invadido pela China e que a China atacou esse país com suas forças nesse sentido. Quer dizer, é esse sentido de história que é muito pesado nessas relações. Né? Nesse artigo desse economista do FMI, ele destaca que o objetivo, ele diz isso literalmente no artigo, né? ele diz que o objetivo maior da China é um crescimento econômico de tal forma que amarre os países, né, que não formam um núcleo duro ocidental, a China, de forma tal que ela possa utilizar esses países como uma escada, como um elemento de projeção para a hegemonia mundial. Essa interpretação é uma interpretação altamente duvidosa, né, quanto aos objetivos nacionais da China. Né? Quer dizer, é difícil acreditar nesse momento, no estágio de desenvolvimento que está a China, com as ferramentas econômicas, políticas, diplomáticas, militares que a China tenha, que ela tenha um projeto de hegemonia mundial. Né? Evidentemente que ela tem um projeto de anti-hegemonia mundial, né? Mas isso não quer dizer que ela tenha um projeto de hegemonia. Por isso, o aviso de risco e a solução de dissociação em relação à China. Mas os chineses, eles mostram isso com muita clareza. Em 1931, o Japão ataca pela primeira vez e vai atacar de novo aí em larga escala em 1937. Né? Inclusive, a historiografia chinesa, ela pede, né? Ela diz que o correto para a data da Segunda Guerra Mundial, para o começo da Segunda Guerra Mundial, deveria ser o ataque japonês à China em 1937. Coisa, por exemplo, que está na historiografia da Abissínia, ou Etiópia também, que coloca que a data da Segunda Guerra Mundial é a data do ataque da Itália fascista contra a Abissínia em 1938. Então, na verdade, a questão que se coloca é até que ponto a gente tem condições de rever essa historiografia e introduzir nessa historiografia, em toda essa produção, né, uma abordagem não etnocêntrica que não faça uma narração apenas no momento que os países ocidentais são atacados. Quer dizer, a guerra só se torna mundial quando o Japão ataca os Estados Unidos. Bom, né, o Japão já estava ocupando a China e já tinha feito coisas terríveis na China, né, antes disso. Né. Essa é uma das características. Nesse sentido, é que a China estabelece que todos os tratados assinados com as potências ocidentais, mais o Japão, e quando eu falo potência ocidental, obviamente, estou falando também da Rússia, né? Nesse sentido, hoje em dia é muito difícil falar da Rússia como potência ocidental, né? Quer dizer, tem uma certa reação. Eu estava lendo agora o Frankfurt Allgemein, ele estava falando, temos que unir a Europa contra os russos. Como é possível, né? Pensar a Europa sem os russos. Né? Em 1833, foi publicado um pequeno livro, né, de Leopold von Ranke, da Universidade de Berlim, que funda os estudos de relações internacionais. Esse pequeno livro se chama As Grandes Potências. E ele reconhece 5 grandes princípios, né, no jogo mundial. Né? Um princípio que ele chama um princípio revolucionário, democrático, né? Centralizador, representado pela França, um princípio do governo local, do governo representativo, com uma grande base mercantil, né? E manufatureira, que ele aponta à Inglaterra, né? Um princípio eslavo, né, de regimes fortes, de regimes autoritários, né, de características territoriais amplas e vastas nesse sentido, né, e 2 princípios germânicos, um barroco e católico, representado pela Áustria, e um outro reformado, né, luterano, burocrático e militarizado, representado pela Prússia. Então, são os 5 vetores. Né? E a gente, né? Onde que entra a Península Ibérica? Né? Quer dizer, que formou-se um império imenso, né? Espanha e Portugal. Né? Ranke, ele responde de uma forma muito original. São todos alemães. Né? A elite ibérica, né, é formada por vândalos e alamanos, que são bárbaros germânicos, que dominaram um substrato, né, étnico celtíbero romanizado. Então, na verdade, o que Cortés faz, né, o Pissarro faz, é a continuidade da grande expansão germânica. Né? É uma forma interessante, isso teve muito em moda, evidentemente, na Alemanha entre 1933 e 1945, né, essa versão da história, né, como, né, a América Latina sendo a última fronteira germânica aí. Né? Mas a China, ela toma todos esses acordos com as potências ocidentais e com o Japão e ela denuncia os acordos. Ela diz, não tenho mais obrigação a nenhum desses acordos. Qualquer coisa que derivou daquilo que ela chama os tratados desiguais, né, não tem validade jurídica para a China. Isso implicava, obviamente, uma grande fronteira com a Rússia, né, principalmente na Manchúria. Isso implicava todas as relações com a Inglaterra, com a França, né, e com o Japão. E, portanto, a situação de Macau, né, de Hong Kong e de Formosa, de Taiwan, seriam ilegais no sentido geral. Essa denúncia dos tratados desiguais, que é feito em 1949, logo que é fundada a República Popular da China, vai ter um adendo muito forte e decisivo em 2005. Em 2005, uma decisão do Comitê Central do Partido Comunista Chinês estabelece um ato chamado Ato Antissecessão. Por esse ato antissecessão, e que se aplica a Taiwan, nesse sentido, no momento que Taiwan proclame sua independência, haveria um estado de guerra imediato. Quer dizer, a paz no estreito de Taiwan seria garantido pela contenção do governo em Taipei de manter-se como a República da China. Ao contrário, parece que haveria uma luta pelo nome. Ao contrário, eles acham que, enquanto Taiwan se chamar República da China, a situação está conforme. E, nesse ato de 2005, eles deixam antever, isso não está mais claro agora, mas em 2005 estava assim, de que eles esperavam que, no centenário da Grande Revolução, da vitória da Grande Revolução, portanto, em 2049, eles são chineses, têm uma paciência enorme nesse sentido, que em 2049, para o centenário da Grande Revolução, que a questão de Formosa tivesse resolvida. Quer dizer, eles acreditavam que era possível resolver a unificação nacional, e aqui é bom que a gente entenda essa palavra, quer dizer, a reunificação nacional, como uma tarefa pacífica, e que as relações, principalmente os laços econômicos, os laços humanos, o turismo entre uma margem e outra do estreito de Taiwan, é estreito mesmo, tem 130 quilômetros de comprimento por 80 de largura na área mais larga dele, quer dizer, em termos de geografia, é realmente... Agora, é um canal internacional de navegação. A mediana, separando as águas de Taiwan das águas da China, foi travada aleatoriamente em 1945 pelo general Davis, que era o general americano que ocupou Formosa e que ficou lá até o Kuomintang chegar na ilha. Então, depois eu vou mostrar a vocês, o litoral, as águas territoriais, encostam na China continental. E alguns arquipélagos pertencentes a Taiwan, como Matsu, Quemoy, etc., estão visíveis da China. Você, do litoral do Fujian, você vê as ilhas pertencentes à República da China, o que cria, evidentemente, uma série de problemas. Esse conjunto é chamado de tratados desiguais e são denunciados, com o adendo de que, se a República da China proclama sua independência, é um estado de guerra, é considerado casus belli pelo ato de 2005. Esse ato de 2005, no pleno da Assembleia do Povo de 2018, foi incorporado à nova Constituição chinesa. Ele, então, agora faz parte da Constituição. É algo que é impossível ser relevado. Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que o objetivo nacional chinês é a unidade nacional. É a unidade nacional, não é um projeto hegemônico, mundial, etc., como está sendo colocado nesse momento pelo governo americano ou por entidades econômicas ou políticas internacionais do Ocidente. Essa questão é uma questão que fica para os chineses como sendo a história do século XIX até 1949, que não passou. Eles chamam, na historiografia deles, esse período, 1839 a 1949, grosso modo, como o século das humilhações. É o século das humilhações. Aquele que era o império tão poderoso, um centro fundamental de civilização, né, que contribuiu para o Ocidente com as invenções mais espetaculares possíveis e que foi humilhado nesse sentido. Então, é preciso superar o século das humilhações. E isso só pode ser feito quando o país estiver reunificado, né? E a reunificação com Taiwan é o objetivo central colocado ali. O crescimento econômico é fundamental, todos os elementos são fundamentais, mas aparecem muito mais como a obrigação do governo. É bem interessante essa noção de Qi que eles herdam do Império Chinês, que é um mandato celeste, né? Todos os imperadores chineses se tornavam imperadores porque recebiam um mandato celeste, né? E se alguma coisa acontecesse que esse mandato, né, fosse retirado, e aí apareciam sinais evidentes que o mandato celeste tinha sido retirado, grandes tragédias como terremotos, enchentes, secas, pragas, fome, né, isso queria dizer que o imperador não contava mais com o Qi que tinha sido depositado na figura dele, na coroação. E esse imperador, então, não era mais legítimo. Largamente, esse sentimento profundo que passa pela população chinesa, ela é recolhida pelo Partido Comunista Chinês, no sentido de que eles precisam mostrar que são capazes de construir uma sociedade de bem-estar social. E que é isso que valida, né, que legitima o poder do Partido Comunista Chinês, né? O Hu Xintao, uma vez, foi entrevistado, em uma entrevista muito grande, longa, para jornalistas ocidentais. Ele estava em viagem na Europa, e um jornalista ficou insistindo por que não tinha eleições, como tem, com vários partidos, autonomia dos três poderes, não sei o que, todo o Montesquieu, né, da vida que ele podia jogar ali em cima do Hu Xintao, né? E o Hu Xintao, que era uma pessoa de uma calma, né, de uma capacidade, ele ouviu, ele falou assim: olha só, parece que isso é Montesquieu, que é um filósofo importante para vocês, né, etc. Nós temos 3 mil anos de história contínua, temos vários filósofos importantes que vocês sequer sabem o nome, né? E o fundamental na China é o mandato que nós temos para garantir o bem-estar da população, né? É isso que legitima a base do poder na China, né? Nesse sentido, essa China que nós vemos hoje é territorialmente a maior de todas, mesmo sem Formosa. É a mais populosa, é a que conseguiu o melhor padrão para a maior quantidade de pessoas dentro do país, né? Eles anunciaram ano passado a erradicação da pobreza do país, né? Eles não se propõem de maneira alguma a ser uma sociedade afluente, eles se propõem a ser a sociedade onde há um padrão de dignidade de vida para todos, né? Isso, com o tamanho da população deles, né, é uma obra hercúlea. E enquanto isso puder ser oferecido, né, eles estão, aspas, né, ressignificando, né, o mandato celeste, né? Eles estão dentro desse mandato celeste. Eles não estão preocupados, evidentemente, com Montesquieu ou com Voltaire ou com Locke, que eu acho muito importante para a gente, né, mas que é a raiz exatamente de um comportamento etnocêntrico exigir que uma sociedade como a chinesa se organize, né, como aquilo que um pequeno país, uma fração, né, mínima de habitantes, como a França, no século XVII para o século XVIII, pensou que era a melhor forma de governo. Aí as questões que a gente colocou, né, sobre as guerras. Mais um. Os tratados desiguais, eles tinham uma frota enorme, né? Mas uma frota de juncos, né? A vela, né? Eram barcos quase que de papel, né, que servia para os interesses dele, para aquilo que eles têm. Inclusive, tem uma fábula que fala que eles renunciaram voluntariamente à frota e ao poder marítimo, né, que chegaram a ter uma frota, foram à África, etc. Não é bem assim. No momento que eles estavam chegando à África, os mongóis estavam chegando a Beijing. Né, quer dizer, eles tinham que fazer escolhas, né, aonde iam investir recursos, né. Sempre o principal inimigo histórico da China não vinha por mar, vinha por terra. Né? Os ataques sempre foram por terra e sempre vieram do norte, das tribos mongóis ao norte. Então, eles refizeram toda a estrutura de defesa, abrindo mão da frota, coisa que eles não imaginavam que no século XIX ia ser fundamental, né? E desenvolveram um amplo exército e formas de proteção, a Grande Muralha, não sei o quê, né? Exatamente por causa das tribos do norte nesse sentido. Né? Os Estados Unidos são o único país que se recusa a ter concessões na China. Ele faz uma política de portas abertas, para ele todas as nações tinham direitos iguais. Então, se a Inglaterra conseguia mais uma concessão para explorar mais uma estrada de ferro, isso tinha que ser aberto para todos os países que estavam ali naquela situação. Vai mudar um pouco depois da Guerra Hispano-Americana, em 1898, quando os Estados Unidos dão o último tiro, né, no Império Colonial Espanhol e recebem lá, nessa região, as Filipinas e a Ilha de Guam. Né? Aqui no Caribe eles recebem Porto Rico e Cuba, né? Mas lá eles recebem as Filipinas e a Ilha de Guam, se tornando num país colonial, um país colonialista. Né? E, com isso, aí eles passam a ser muito interessados na navegação da região e no acesso à região e nos fluxos de comércio entre Filipinas e China nesse sentido. Uma cena chinesa da guerra. Né? Essa é uma típica casa de ópio, né? As pessoas entravam, haviam essas espécies de palanquinho ou camas, né, onde então era servido o ópio, né, e pago aí. Né. São casas de ópio. Foi isso que foi proibido pelo governo imperial, evidentemente, e acabou dando origem à invasão do país pelos britânicos, que eram os fornecedores de ópio. Nesse sentido. Imagina se um país chegasse na Europa e dissesse que queria vender cocaína, heroína, ópio, e se vocês não comprarem, eu bombardeio vocês. Né? Quer dizer, a noção, né? Quer dizer, os chineses eles não cansam de falar isso. Eles colocam isso sempre em termos, e para eles essa história é muito importante. Né? Há uma tentativa, na verdade, várias tentativas de revoltas, a principal delas, a Guerra dos Boxers. Né? Os Boxers eram uma sociedade, foi proibido todo tipo de arte marcial na China, porque os ocidentais consideravam uma preparação militar. Né? Então, eles proibiram as artes marciais e aí surgiram várias associações de boxe, de luta de boxe, porque isso era tão inglês, né? Não poderia ser proibido. Só que dentro dessas associações de boxe, a chamada Sociedade dos Punhos Harmoniosos, né? Ela preparava uma rebelião contra as potências ocidentais. Essa rebelião se dá em 1899-1900, chega-se até Beijing, né? Mas aí há uma coalizão internacional formada por 11 potências para a invasão da China, né? Liderado pelos Estados Unidos, né? E pela Rússia, que estavam mais próximos por causa das Filipinas e a fronteira russa, e eles então invadem e cercam Beijing, mas quando chega a tropa americana com armas modernas, canhões, Beijing é detonada e eles conseguem deter essa última tentativa de revolução anticolonial que tem ali. Né? Isso é muito representado, se você vai a Beijing ou Xangai, isso é muito representado, tem esses bonequinhos que fazem o papel dos figurantes da guerra, dos boxers, é bem interessante. Aí, marinheiros americanos. Né? Cenas de Beijing. E esse material é tão interessante que, seja na universidade, seja na Biblioteca Nacional, isso é oferecido, vendido, é colocado com uma grande facilidade a preço de banana, exatamente para mostrar o caráter da agressão ocidental. Né? E continuou, né? Quer dizer, logo depois que a Revolução Comunista venceu, em 1949, os chineses voltaram ao papel de terríveis bárbaros não civilizados. Né? Foi um grande sucesso, um sucesso estrondoso no Ocidente, um filme estrelado pelas figuras mais importantes do cinema americano, né? Charlton Heston, que tinha acabado de fazer Os Dez Mandamentos, a belíssima Ava Gardner, e o David Niven, né? 55 Dias em Pequim, que é um filme sobre chineses que não aparece chineses. Né? O filme é todo passado dentro das embaixadas, o quarteirão das embaixadas em Beijing, né? Ali vítimas desses terríveis chineses que querem entrar em Beijing. Que coisa absurda eles quererem entrar em Beijing. Né? Então, são os 55 dias de assédio, né? Ali, né? Que tá. É interessante, né? Porque ele mostra, e isso foi mostrado ao público americano, ao público ocidental, com todo esse glamour, né? Passa mais uma aí, né? Dessas figuras, né? Essa mulher que era padrão de mulher lindíssima naquele momento e tudo, e ali, oprimida, com medo, o que os chineses vão fazer com ela, né? Se Beijing cair, né? Que coisa pavorosa, eles são bárbaros. Né? Então, havia essa propaganda que é parte inerente da Guerra Fria, né? É um elemento fundamental de Hollywood na Guerra Fria aí. Né? Bom, o resultado é mais ou menos esse, né? As manchas aí mostram as ocupações internacionais sobre a China. Né? Vocês vão ver ali no sul do mapa, Taiwan já japonesa, né? Já ocupada pelo Japão nesse sentido. E outros territórios ocupados pela Rússia, pela França e pela Inglaterra, né? Nesse avanço. Né? O império não consegue se manter. Surge uma grande propaganda republicana, se tem a ideia de que a república seria um avanço, que a dinastia Qin não era, enfim, uma dinastia chinesa, os Qin são mongóis, né? Vieram com as invasões mongóis, então grande parte da ideia de que eles tinham perdido o mandato celeste. Né? Eles não sabiam defender nem o país e a república, então, era fundamental. A República é proclamada em 1911 pelo Dr. Sun Yat-sen, né, que se torna uma figura de unanimidade. Isso é um ponto fundamental. Quer dizer, tanto em Taiwan quanto no continente, né, Sun Yat-sen é considerado o pai da nação chinesa moderna. Né? Ele tinha estudado no Japão, ele conhecia o Japão profundamente e ele sabia da possibilidade de um país não europeu, realizar reformas e mudanças a um nível tal que pudesse se manter a salvo, como os japoneses, ao final, fizeram, do imperialismo ocidental. Então, ele propunha essa imensa modernização da China. Né? Você vê ele com a esposa na fotografia, vestidos como pessoas ocidentais, nesse sentido. Ele queria acabar com todos os costumes, com todas as tradições chinesas que estavam ligadas à monarquia, né, à dinastia aí. Né. Essa é uma unanimidade. Né. Quer dizer, voltando lá ao Kuomintang, é interessante, porque o Kuomintang, quando vai para Taiwan, ele vai como sendo a República da China, e que está se preparando para voltar para o continente e derrubar a República Popular da China. Né? Então, não há ideia de secessão entre o Kuomintang e o Partido Comunista. O que há é a ideia de quem é a China legítima, qual das duas repúblicas é a legítima. Isso vai mudar quando eles perdem as eleições em Taiwan. Quando eles perdem as eleições em Taiwan, aí o problema surge, porque o partido rival, o Partido Democrático Progressista, né, profundamente liberal, né, é um partido que já fala na secessão, que já levanta a secessão. Atualmente, Taiwan é dirigida, né, por Teng Shui-hui, que é a primeira presidenta mulher de Taiwan e que namora a ideia de proclamar uma República de Taiwan. Né, e aí incide no ato anti-secessão de 2005 e na reforma da Constituição de 2018. Né? Isso seria um casus belli, né, nesse sentido. A China se envolve em guerras entre essas frações, né? Demandas muito diferentes. Há um chefe militar que se declara imperador, reina por 3 ou 4 anos, é um caos, o país se divide em senhores da guerra, é bem confuso. Pode avançar. Pode avançar mais uma. Esse é Chiang Kai-shek, né, e a madame Chiang Kai-shek. Ela esteve aqui no Brasil, logo depois do começo da Guerra Civil, e foi muito interessante que ela veio ao Brasil recolher doações para os nacionalistas e o anticomunismo, para lutar contra os comunistas, etc. Mas madame Chiang Kai-shek veio vestida, né, com roupas europeias, caríssimas, com joias. A mulher parecia uma árvore de Natal de tantas joias que ela tinha, né? Era muito interessante ela falar da fome na China, de pedir auxílio, pedir recursos, né, com aquela cara, né, de mulher extremamente rica. Na verdade, ela era filha de comerciantes exportadores chineses, uma família tradicional muito rica, e que tinha casado com esse jovem oficial, que era Chiang Kai-shek, que passa a ser o líder do Kuomintang. Ele tinha sido treinado na Rússia, né, estudou em academias da Rússia Soviética, aprendeu táticas de guerra da Rússia Soviética, e é interessante que, no momento que eclode, os russos não sabem muito bem se eles estão do lado do Partido Comunista Russo, chinês, que tinha sido fundado antes por Mao Tse-tung e por Chiang Kai-shek, ou se eles estavam com Chiang Kai-shek, porque eles consideravam as chances de vitória do comunismo na Rússia muito tênues, né? Estamos perante ainda um comunismo da Terceira Internacional, onde a revolução é feita por um núcleo operário de um país industrial, etc. Nada apontava, né, para uma revolução campesina, uma revolução agrária comunista, como estava sendo pensado, e principalmente os ensinamentos de Mao, que falava que era o momento do campo cercar as cidades, né? Que a vitória viria pelo campo cercando as cidades. Isso era exatamente o contraparte de tudo que tinha sido pensado no Ocidente, em termos de teoria comunista, onde a cidade, né, industrializaria o campo, né? Então, essa ideia, todo o Agrarfrage, a questão agrária do Kautsky, todo esse debate estava invertido na China. Ele era colocado de cabeça para baixo. E era muito difícil. E o Mao Tse-tung, ele tinha a pretensão, e ele sempre teve a pretensão, de ser um intérprete original para aquilo que viria a ser chamado de terceiro mundo, do comunismo, que o pensamento maoísta poderia ser colocado ao lado de Marx, Engels e Stalin, né, como um dos reformuladores e talvez aquele que desse a resposta do século XX para as revoluções comunistas no mundo, e que não era de maneira alguma razoável esperar um processo nacional desenvolvimentista, industrializar o país todo, etc., tal, para depois pensar numa transição ao socialismo, que isso era, mais uma vez, uma postura etnocêntrica e sem nenhuma aplicação para o caso da China. Ao contrário, a China, ela poderia fazer a revolução socialista se fosse dirigida pelo Partido Comunista, com a linha certa, e que era nas cidades que residiam a burguesia, expressão que eles tomam da língua portuguesa, dos comerciantes portugueses que estão lá, a burguesia compradora, que era a natureza da burguesia chinesa. E que dessa burguesia compradora não poderia se esperar nada em termos de nacional. Ela não tinha nenhum vínculo nacional, porque ela vivia exatamente do comércio de importação e exportação, né, com as potências coloniais. Ela estava umbilicalmente ligada às potências coloniais. E, portanto, a burguesia não poderia dirigir nenhum projeto de libertação nacional na China nesse momento. Vamos avançar mais um. Está aí Chiang Kai-shek, mais um. Né? Bom, é nesse momento que eles recebem a invasão japonesa pela frente. Né? E o Japão estava extremamente bem organizado, extremamente bem armado, já produzia suas próprias armas, seu próprio equipamento, produzia porta-aviões já nesse momento, e a China não teve como, o máximo que a China conseguia fazer era atrair as tropas para o interior e se retirando sem oferecer resistência, utilizando a vastidão do território chinês. Mais ou menos alguma coisa que ficou em linguagem militar chamado de doutrina da lassidão. Em alguma época do mundo se pensou isso como doutrina para o Brasil, uma coisa totalmente maluca, né? Comparando a dimensão brasileira com a chinesa, que caso a gente fosse atacado, poderíamos praticar uma doutrina da lassidão. Né? Também houve uma grande discussão, e ainda uma grande discussão, né, do êxito japonês, né, e do papel dessa doutrina da lassidão aí aplicada. Porque, na verdade, os japoneses, com isso, nunca conseguiram assestar um golpe definitivo à China. Nunca houve. Eles tomaram Beijing, a capital foi mudada para Nanquim, para Cantão, depois para Nanquim. Né? Então, eles iam simplesmente saindo. Né? Em 1937, o Japão tinha 500 mil homens no território da China e 1 milhão de homens no Manchuco, né? No reino que eles inventaram com a Manchúria. Né? Eles apanharam o Japão e colocaram o Japão numa situação extremamente difícil. O Japão não conseguia uma vitória decisiva, não conseguia travar a batalha, né, napoleônica, né, por excelência, onde iria destruir, né, o poderio chinês, mas também não podia se retirar, porque se retirando, os chineses voltavam a ocupar o território. Né. Essa situação criou um mal-estar profundo, um rancor profundo entre os japoneses, e os japoneses passaram a praticar atrocidades de grande vastidão, de grande extensão dentro do território chinês. Cidades inteiras eram despovoadas, populações inteiras eram massacradas, porque eles sabiam que, se eles saíam para avançar um pouco, haveria uma reocupação. Né? Então, está aí a base fundamental dos grandes massacres japoneses contra os chineses, né? E uma grande reclamação da China também de que se praticou genocídio na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e ela reconhece o genocídio, né, e o Holocausto nesse sentido, mas que o Ocidente não reconhece, né, o genocídio chinês, né, o que foi feito na China pelos japoneses, inclusive com uma certa simetria com o que estava acontecendo na Europa. Por exemplo, os japoneses tinham laboratórios que usavam os chineses como cobaias para vacinas, para experimentos médicos, para coisas desse tipo. Muito parecido com Mengele e companhia nesse ponto. Então, a grande reclamação é, mais uma vez, o não reconhecimento desse fato. Desculpe aí as fotografias, mas eu acho que foi história. Os dois líderes comunistas, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, são garotos nesse momento. Eles mantêm uma luta em duas frentes. De um lado, eles lutam contra o Kuomintang, os nacionalistas, e de outro lado, eles lutam contra os japoneses. Na verdade, toda a ajuda americana levada para o Kuomintang acabava sendo perdida, porque o Kuomintang preferia lutar contra os chineses do que lutar contra os japoneses. E muitas vezes ele se recusava a dar combate aos japoneses, com medo de ser perdido recursos e vidas nesse processo. A revolução se torna vitoriosa e se inicia todo um processo muito confuso, muito marcado por idas e voltas, até que se tenha uma direção única e se tenha uma linha que abarque o conjunto da China em 1973, a partir daquilo que são chamadas as quatro grandes modernizações, como proposto pelo Deng Xiaoping. De todos os políticos chineses, Deng Xiaoping, que era uma espécie de secretário de Mao Tse-tung, se fala que era o homem do mimeógrafo, porque ele andava, imagina, um mimeógrafo daquele pesado, ele andava com o mimeógrafo para lá e para cá, para datilografar e imprimir e distribuir as falas do Mao Tse-tung. Mas ele, enfim, toma o poder e inicia um processo das grandes modernizações chinesas. Elimina o Bando dos Quatro, que era o chamado os herdeiros de Mao, inclusive a viúva de Mao Tse-tung, que são fuzilados, e consolida o poder aí dentro da China. A China se encontra, nesse momento, praticamente acorrentada aí pela contenção ocidental. Na Península da Coreia, a Coreia do Sul, com grande quantidade de equipamentos, soldados americanos. Na Indochina, os franceses se retiram e os americanos entram no lugar dos franceses. E, do outro lado, surge um problema inesperado com a Índia, quando as fronteiras coloniais estabelecidas pelo Império Britânico, pelo Raj Britânico na Índia, não batem com as fronteiras históricas e a Índia reivindica porções do território do que seria Aksai Khasa e do Tibete. E a China, então, se nega, explodindo uma guerra entre a China e a Índia em 1962. Essa guerra vai ser retomada em 1967, com grande virulência, nunca tem um resultado, está se lutando a 5.500 metros de altitude, com situação toda sem artilharia, etc., e se repete em 2020, da forma mais perigosa, porque agora ambas as potências são potências nucleares. Mas o controle entre a Índia e a China é tão minucioso, por exemplo, que tanto o exército chinês quanto o exército indiano nessa região do Pamir não portam armas. A convenção entre os dois é que vai se estabelecer exército, vão ficar frente a frente, mas o exército desarmado. Em 2022, eles lutaram com cacetete, uma longa luta de cacetetes, e assim mesmo morreu gente ali, porque eles temem que, levando armamento, o conflito escale. E, escalando o conflito entre duas potências nucleares, nunca se sabe exatamente onde isso vai acontecer. Mas a China, o que ela faz? Ela arma uma ampla aliança com o Paquistão, um arqui-inimigo e rival da Índia, né? Inclusive, ela favorece o desenvolvimento das armas nucleares do Paquistão, né? O que coloca, então, a Índia numa situação extremamente difícil, com dois vizinhos nucleares e dois vizinhos reivindicando territórios que a própria Índia reivindica. Então, a situação é meio paralisada, né? Nesse sentido, até quando, em 2018, os Estados Unidos propõem uma aliança militar com a Índia, né? Esse é um elemento desestruturador. Durante toda a Guerra Fria, a Índia foi um cliente, né, militar da União Soviética. Todo equipamento, tudo, era russo, né, e a Índia tinha, com o Partido do Congresso, de Nehru e de Indira Gandhi, depois de Sanjay Gandhi, eles tinham uma política de não alinhamento, estavam patrocinando a Conferência de Bandung, estavam ali nesse processo, né, e mantinham a coisa meio controlada. Com a chegada ao poder dos fundamentalistas hinduístas, com Modi hoje, isso perde grande parte do controle, então é preciso administrar isso com muito cuidado, né, para que não haja uma explosão. A China, particularmente, ela tem um cuidado enorme nesse sentido. E os Estados Unidos entenderam que era uma boa oportunidade para formar uma aliança que tem também um eco de passado, porque seria Grã-Bretanha e Estados Unidos, né, propondo uma aliança com Austrália, domínio britânico, Índia, ex-colônia britânica, com o Japão. Então, na verdade, é a chamada quadrilateral, né, Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos, que alteram o equilíbrio de força ali. A China reconhece isso, né, e ela vê com muita preocupação esse processo. Grande parte da iniciativa, que eles chamam de iniciativa Belt and Road, né, a nova Rota da Seda, é uma resposta, né, à organização militar que se monta ali e a tentativa de evitar uma asfixia econômica ou um controle de rotas de acesso, né, de energia, alimentos, matérias-primas, minérios, né, de que a China carece para a manutenção do seu próprio desenvolvimento, né. A ideia central, inclusive, ela avança tanto que os Estados Unidos refazem suas relações com o Vietnã. Hoje, os Estados Unidos são um grande parceiro do Vietnã e o Vietnã é um dos países que se oferece como contenção da China pelo Sul, né? Muda muito o cenário aí, né? As quatro modernizações são, né, a modernização das Forças Armadas, da agricultura, ciência e tecnologia e a indústria. E esse foi o programa que avança nessa direção, né? Isso entra numa aparente crise quando se dá a dissolução da União Soviética, né? Há um momento, principalmente em Xangai, né, que se imagina que aquilo que estava acontecendo na União Soviética, a perestroika e a glasnost, teria uma réplica chinesa, né? E, então, tem reuniões, tem uma efervescência muito grande, né? Em Beijing, alguns grupos chegam a propor a fundação de partidos políticos que pudessem disputar as eleições. Isso é um anátema profundo para o sistema chinês. Só há um partido político, e o partido político é o Partido Comunista, que se confunde com o Estado, né? Que as relações entre Estado e partido são simbióticas nesse sentido. Então, a constituição de novos partidos não é possível e se dá a repressão aí, né? Há um momento que se faz uma série de sanções contra a China, mas ela consegue superar isso e inicia uma expansão explosiva nesse sentido, né? Eles falam no papel das chamadas quatro gerações, as quatro gerações responsáveis pela China moderna. Mao Tse-tung, claro, né? Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao. teriam sido os quatro grandes líderes que levaram a China a esse momento. A ascensão de Xi Jinping, está faltando um N ali, ele muda esse processo. Depois da morte de Mao, que já estava fora dos negócios de Estado pela idade, essa coisa toda, o Partido Comunista tinha tomado cuidado, mais ou menos muito parecido no imediato pós-Stalin, de que nunca mais ninguém fosse uma figura central única na direção dos negócios do Estado. Então, há uma clara direção colegiada que divide quatro cargos aí: o de presidente da República, o de secretário-geral do Partido Comunista, o de, isso é fundamental, o presidente da Comissão Militar do Partido Comunista, porque é o presidente da Comissão Militar que autoriza e legitima as promoções dentro do Exército do Povo. É ele que controla o Exército, e sem o controle da Comissão Militar de Supervisão do Partido Comunista, as Forças Armadas não podem ter nenhuma hierarquia que não esteja indicada por essa comissão. Então, presidir essa comissão é presidir o poder militar dentro da China. E o ministro de Relações Exteriores. Nesse momento, Xi Jinping, ele fala que se está vivendo uma situação tão crítica no mundo que não há tempo e não há condições de uma direção a várias cabeças, e que essa divisão de poderes dentro da China representaria uma dificuldade na tomada de decisões. A partir disso, ele é eleito presidente da República pela Assembleia do Povo, indicado para secretário-geral do Partido Comunista Chinês e presidente da Comissão Militar, apenas o ministro de Relações Exteriores que ele não assume. Os três cargos centrais da hierarquia de poder na China foram consolidadas no fim do ano passado nas mãos de Xi Jinping. Ele assume isso e se torna, dessa forma, uma figura extremamente poderosa, lembrando Mao nos primeiros anos. Já se fala num pensamento do presidente Xi. Já se começa a falar que há uma originalidade e há uma doutrina do presidente Xi nesse momento. A ideia do que ele fala é repetir isso. A reunificação completa do país, isso implica Taiwan, garantir uma área de segurança a leste e ao sul, o mar da China Oriental. Pode avançar. Essas são as quatro gerações. Pode avançar. O Xi, que centraliza o poder nas mãos dele. Vamos mais um. Aí esse tem que dar toque. Não sei por que que entrou isso. Ele quer a reunificação, Taiwan, a área de segurança ao leste, que é o mar da China Oriental e o mar do sul da China. O mar do sul da China, ele implica num problema imenso, porque não só ele é acessado e acessa ao Estreito de Formosa, como várias ilhotas que estão ali são fundamentais para a segurança da China, mas também são fundamentais para a segurança do Vietnã, das Filipinas, da Indonésia, de Singapura e do Brunei. Então, na verdade, é muito difícil estabelecer, quer dizer, aqui no Brasil a gente estabelece 300 milhas, não tem ninguém em frente, 300 milhas, morreu, você está com Filipinas inteira no colo. Então, a situação se torna extremamente difícil. Garantir o abastecimento estratégico e garantir, isso é fundamental, que as minorias chinesas no exterior não sejam perseguidas. Isso se refere muito a Singapura, Filipinas, Indonésia, nesse sentido. Mais um. Eles realizam grande parte do trabalho de reunificação nacional. A Manchúria e o Xinjiang, que era ocupado pelos russos, são devolvidos em 1950. O Tibete é ocupado em 1959. O Tibete fazia parte da China desde o século XVII. Quer dizer, antes de Santa Catarina fazer parte do Brasil, o Tibete fazia parte da China. O Tibete atacou a China. Eles calcularam errado. A única grande expedição militar feita pelo Tibete foi contra a China. Eles perderam, e a China ocupou o Tibete no século XVII. E, de lá para cá, se tolerava a existência do Dalai Lama, enquanto o Dalai Lama não era um agente político referente internacional. Macau e Hong Kong são retornados em 1999, e aí resta Taiwan. Taiwan e continua sendo o problema. Há um problema também de vizinhança, que é a Coreia do Norte, que é uma relação mais ou menos de filho desobediente, né? A China adoraria que a Coreia do Norte continuasse existindo para ocupar muitos americanos, mas que jamais tivesse armas nucleares, né? A Coreia do Norte com armas nucleares é um problema. E quando a Coreia conseguiu o voo balístico dela, os Estados Unidos estabeleceram na fronteira, na Coreia do Sul, o sistema THAAD de mísseis guiados por projeção, né? Isso abriu todo o território chinês, né? A projeção, né, dessa classe de mísseis colocou a China praticamente desprotegida. Ela já tinha considerado que não era necessária a construção e ampliação do arsenal nuclear. Ela passa, então, por causa dessa questão da Coreia, a ter que desenvolver essa área. Está aí o alcance inicial. Quer dizer, a gente nunca sabe, no caso da Coreia do Norte, exatamente o que, que eles têm. A gente sabe os voos e as explosões que eles conseguem, onde tem sucesso, onde não tem sucesso. Mas muito mais importante, na verdade, para enfrentar, não é exatamente o que, que você tem, é o que, que você tem em estoque hábil, né? Não adianta você fazer um voo e uma detonação, se teu armazém está vazio, né? Quer dizer, o problema todo é qual é o estoque da Coreia do Norte. Esse é o grande mistério que se trabalha o tempo todo, né? Pode avançar. São as plantas nucleares da Coreia do Norte, tudo muito próximo da China. Os alcances das classes aí. E principalmente isso, quer dizer, ela pode chegar à Califórnia, né, atualmente. E os Estados Unidos se preocupam com isso. Mais um. A questão do Tibete. Eu queria só chamar a atenção de vocês que o Tibete com Qinghai, ele tem um outro aspecto para a China também. Você vê que os grandes rios chineses, fundamentais para a agricultura e alimentação do país, têm como nascentes o Pamir, né? O telhado do Tibete, né? Se você separa o Tibete da China, você perde o controle de todo o sistema hídrico chinês, né? Que todo ele é descendente para o norte, né, do Tibete, né? Aí as províncias tibetanas, né? O platô, né? Aí fica claro, né, o sistema hídrico como funciona. Para todo mundo é problema. Bom, a questão de Formosa. Vejam aí que as linhas, né, de demarcação de áreas navais, marítimas, são extremamente complicadas. Okinawa é Japão, quer dizer, é ocupação americana, mas é Japão, né, administrativamente é Japão, né, as Filipinas embaixo, né, a Coreia, a China, né, e Taiwan. Como definir essas áreas? No seguinte, a gente vê essa disputa dessas áreas. Na verdade, né, podemos passar para o outro, né, essas ilhas são áreas que são reconhecidamente depósitos de gás e petróleo, né, são grandes jazimentos de gás e petróleo, são grandes áreas de pescaria também, fundamentais para a alimentação do Japão. O Japão tem uma frota poderosa de pesqueiros aí na região. Então, na verdade, tem interesses, né, vários sendo jogados aí, né? A China se organiza, né, com um novo pacto. Essa é uma vitória chinesa muito grande, que é a partir de 2001, que é o Pacto de Xangai, que reúne as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, que ela organiza, e ela traz o Paquistão também para dentro do pacto. Isso é uma forma de neutralizar a fronteira norte. Ela não pode ter problema a leste, né, na Coreia, no Japão, um problema a sul com o Vietnã e com a frota americana ali. Então, ela tem que pacificar uma parte. É interessante que ela faz esse acordo também com a Rússia. E a Rússia pós-soviética assina um acordo único com a China. É o único acordo onde a Rússia devolveu o território. A Rússia nunca aceitou, ela perdeu o território quando havia repúblicas autônomas que estavam dentro da União Soviética. Então, as repúblicas saíram, está aí o resultado, a gente está vendo. Mas território que era da República Socialista Soviética da Rússia nunca foi cedido, a não ser no caso do Amur Daria e do território das margens, ilhas e territórios ribeirinhos do Amur Daria, que são retrocedidos à China. Dada a importância que os russos têm em manter relações e em estabelecer relações absolutamente limpas aí com o caso chinês. Aí dá para ver bem, ali está vendo a curva vermelha, até onde vai o mar territorial de Taiwan. Ele encosta na China continental. A China continua com a noção de que cada vez se torna mais difícil cumprir a meta de 2049, uma anexação ou uma associação não bélica de Formosa. Então, eles fazem uma imensa reforma militar, sob esse lema de smaller but no cheaper. Vão ser forças armadas não maoístas, quer dizer, eles encolhem de 4,5 milhão de homens para algo em torno de 1 milhão e 200 mil homens, mas altamente tecnológico. A ideia de que a tecnologia substitui massa, e a gente está numa situação que é uma potência continental em si. Quer dizer, não adianta ela ter 4 milhões de homens que não podem atravessar o canal de Formosa, o Estreito de Formosa, nesse sentido. Desenvolvem sistemas novos de armas, que são fundamentais para chegar aí. Chegou a ter, com Formosa, três crises, em 54, em 58 e em 95, crises militares das Forças Armadas entrarem em choque uma com a outra. Mas, naquele momento, até 95, a China não tinha meios eficazes para, na verdade, fazer um desembarque em Formosa, o que mudou inteiramente agora. Agora a China tem esses meios. Então, a situação se tornou bem mais difícil. Esse é o plano, por exemplo, de... já está em prática, que está sendo feito agora, de manter um cinturão, inclusive na margem oriental de Formosa, de forças aeronavais chinesas. A China desenvolveu para isso toda uma classe nova de submarinos nucleares de ataque, dotados, eles são de propulsão nuclear e dotados de armas nucleares. Ao contrário do projeto brasileiro, que é um projeto de propulsão nuclear, esse é são submarinos que são de propulsão e com armas nucleares. Desenvolveu, aí está, uma arma nova, isso foi, sem dúvida nenhuma, a cooperação russa, porque só os russos tinham essa tecnologia, que são os mísseis hipersônicos. São mísseis que vão até Mach 10, se fala já em Mach 11. Nesse sentido, os mísseis balísticos tradicionais já não têm mais utilidade, porque no momento que eles começarem a fazer a parábola deles, eles são atingidos por mísseis que são chamados matadores de porta-aviões. Eles atingem a base do poder americano na região. E aí a gente chega a um ponto fundamental, e que é o ponto que a gente se encontra hoje. Quer dizer, os think tanks, o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado nos Estados Unidos, chegaram à conclusão que em 10 anos a China tem os meios mais completos possíveis para a tomada de Taiwan e desafiar abertamente a hegemonia americana na região. E que não há mais tempo para esperar esses 10 anos, que é preciso que seja claramente desenvolvido contramedidas nesse momento. A principal delas foi feita em 2018, com a criação do Comando Militar do Indo-Pacífico, Né? Esse comando, que era o antigo comando do Pacífico, ele muda, né, e se transforma em Indo-Pacífico, exatamente para contornar o sul da China e fazer a aliança com a Índia e forçar o cerco, né, e a interrupção de energia, abastecimento, tudo que for necessário para a China. E a China, né, está convencida de que isso não pode acontecer. Nesse sentido, os Estados Unidos procuram fazer o quê? Um desmonte do poder político que o CENTCOM, que o Comando da Ásia Central, sempre teve junto com o Congresso americano, principalmente por causa do lobby de Israel e do lobby dos evangélicos dentro do Congresso americano, que tinha em Israel um grande símbolo, tem em Israel um grande símbolo. Então, todos os recursos, verba, dinheiro, equipamento, ia para o CENTCOM, e desviar esses recursos para o PACOM, ou hoje, antigo PACOM, hoje, o Indo-Pacífico, o comando do Indo-Pacífico. Esse é o processo em curso nesse momento. Esse processo, quando terminado, implica em ampliação do Quad, de um lado, e, de outro lado, do recém-formada aliança AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Inclusive, de uma forma brutal, que a França, que era o país que estava fazendo submarino, foi chutado sem aviso prévio, sem nada, e foi substituído pelos ingleses, americanos, franceses, tomaram uma surra ali de grande quantidade. Então, na verdade, de um lado, o Quad, de outro lado, o AUKUS, fecham a possibilidade de uma expansão ilimitada. E utilizar Taiwan como sendo um elemento perturbador permanente da China, e que é mais ou menos, com muito mais incidência, mas é mais ou menos o mesmo problema da crise da Ucrânia, no sentido de que, se você quer incorporar territórios ao seu país, porque esse território é de nacionais seus e tem um grande poder econômico, tem uma grande utilidade econômica, você não pode usar tudo que você tem para conquistar esse território. Você não vai transformar isso em cinzas. Você não vai matar a população, você não vai bombardear Taipei com mísseis nucleares, etc. Você tem que fazer uma conquista que seja uma conquista que, de um lado, não destrua o prêmio e, de outro lado, não crie um ódio infinito e a ideia de que fomos conquistados nesse sentido. Então, é um dilema extremamente forte. A China tem observado a guerra na Ucrânia e tem se interessado enormemente por causa disso, que é essa capacidade enorme que a Rússia tem em armamento e que não pode utilizar, e tem que ficar sofrendo uma guerra de desgaste, porque ela também não pode destruir aquilo que ela quer e que ela acha que são populações russas e que interessam à Rússia. Então, nesse momento, é esse o quadro, tendo sempre em vista que Taiwan é o grande prêmio, é o grande desejo para completar a tarefa histórica de superação do chamado século das humilhações. Obrigado.